Dependência não tem a ver com fumaça. Dependência tem a ver com nicotina. Os padrões de uso já publicados na Evidências Científicas em 2025 mostram que os jovens usam isso diariamente em altas doses e com sinais de dependência rápida. A nicotina é uma substância altamente viciante. Os sachês têm concentração que vão de 3 miligramas a 20 miligramas por sachê, bem acima de um cigarro comum, aliás, bem acima de um maço de cigarros. E outra coisa, os riscos cardiovasculares são reais. A Associação Americana do Coração publicou no final de 2025 uma declaração de posição na revista Circulation sobre produtos orais de nicotina sem combustão. Aumento da pressão arterial, lesão da parede dos vasos, artérias e risco cardiovascular consistente. A nicotina, de qualquer forma, afeta o sistema cardiovascular e ponto. E outro, não passa e não deixa de ser uma porta de entrada para que o consumo da nicotina, seja por cigarro tradicional, seja por vaping, continue sendo. Ou seja, o que a indústria quer, na verdade, é capturar novos clientes, né, gente? Então não há possibilidade de redução de dano nem nada. Isso é pura e simplesmente manutenção de mercado dessas empresas.
São 4h20. O Jornal da CBN iniciou nesta terça-feira a série 50 debates para o Brasil. A cada dia, um tema quente do cenário político será discutido. De mandatos para ministros do STF, à criminalização da misoginia, das emendas parlamentares, à redução da maioridade penal, das câmeras para policiais, à política de cotas. Para a estreia, o assunto escolhido foi a escala 6x1. O professor José Dari Krein, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, afirmou que a proposta ajuda a reduzir desigualdade de renda, gênero e raça. Ele também destacou que a medida geraria um impacto na saúde dos trabalhadores.
Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção de um futuro diferente para o nosso país.
Já o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, diz que a discussão é legítima, mas é preciso avaliar os efeitos com base em evidências e análises técnicas. Segundo ele, a medida vai tratar igualmente os desiguais.
Por isso entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos sim olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
A série 50 debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas ficarão disponíveis no site da CBN, cbn.globo.com, para você ler e ouvir. São 4 horas e 23 minutos. Estou vendo reportagem do Luiz Felipe Azevedo no Globo hoje, cuja manchete é a seguinte: a área queimada no Brasil em 2025, ano passado, portanto, é 31% menor do que a média das quatro últimas décadas, aponta MapBiomas. 12 milhões e 700 mil hectares. Esse valor parece alto, e é, mas é mais da metade do registrado no ano, mais da metade do registrado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. 18 milhões e 400 mil hectares é a média histórica. Diz o MapBiomas, essa retração foi puxada pela Amazônia, que teve uma diminuição bastante expressiva na área queimada, presta atenção, de 15 milhões e 800 mil hectares em 2024 para 3 milhões e 100 mil em 2025. É a menor quantidade observada no bioma em 41 anos, que foi quando teve início a medição. Para a diretora de ciências do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IPAM, e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, a redução da área queimada na Amazônia decorre das condições climáticas em 2025, combinadas com as políticas ambientais que estão em vigor. Ela diz assim, a questão climática importa. Tivemos um processo de atraso do período chuvoso, de 24 para 25. Em algumas regiões, a chuva não parou completamente. É importante a chuva para segurar o processo de queima. Ela diz, não se criou a janela ideal para ter a queima em alguns lugares do país. E o país teve também uma redução muito importante do desmatamento. Uma coisa está completamente ligada à outra. Os pesquisadores destacam que a queda interrompe uma sequência de anos de expansão do fogo e devolve o país a um patamar historicamente mais baixo de área queimada. Mesmo em declínio, dimensão do território consumido pelo fogo no Brasil em 2025 equivale a quase 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu disse, parece grande a área, e é, mas a notícia boa é que vem diminuindo. Imagina, 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro queimados. A Amazônia continua concentrando ao lado do Cerrado a maior parte de tudo que já queimou no país desde 1985. Os biomas, Amazônia e o Cerrado, respondem juntos por 86% da área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez nas últimas 4 décadas. Em 2025, o Cerrado também teve um recuo em relação à média histórica, mas se manteve como o bioma mais afetado pelo fogo, tanto no ano passado quanto na série histórica, com 8 milhões e 700 mil hectares queimados em 2025 e uma média anual de 9 milhões e 600 mil hectares. O bioma que teve a maior queda proporcional foi o Pantanal. Apenas 121 mil hectares queimados no ano passado, isso corresponde a uma redução bastante grande de 85,6% na comparação com a média histórica. Essa também foi a menor área queimada já registrada no Pantanal. A Caatinga, por outro lado, foi o único bioma cujo caminho foi inverso, queimou mais em 2025, 505 mil hectares. Os dados também mostram, do MAP Biomas, que 64% da área queimada no país teve severidade moderada ou baixa. Tem um alerta, no entanto, que em biomas como a Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, as classes de severidade alta e muito alta já respondem por metade ou mais da área queimada. Outro dado interessante desse levantamento, 64% de toda a área queimada no Brasil desde 85 pegou fogo mais de uma vez. 52% dos territórios com recorrência voltam a queimar em até 4 anos. Esses intervalos de recorrência são mais curtos na Amazônia, segundo mostram os pesquisadores, onde 31,6% da área queimada volta a pegar fogo em até 2 anos. Segundo eles, é um sinal de que a vegetação tem cada vez menos tempo para se recuperar entre um evento e outro. Reportagem bastante completa. Está no Globo de hoje.
Agora são 4h27. Lucas Taveira, aqui em São Paulo, tem informações ao vivo para a gente. Lucas.
Olha, Nadeja, o São Paulo Futebol Clube foi punido pela FIFA, viu? E está sendo impedido de registrar novos jogadores por causa de uma dívida com a Lazio, da Itália. A punição, conhecida como transfer ban, foi aplicada pelo não pagamento da primeira parcela de 1 milhão e 50 mil euros, cerca de 6 milhões de reais, pela compra em definitivo do volante Marcos Antônio. A contratação do jogador foi fechada em 4 parcelas. Em março deste ano, São Paulo assinou o contrato com Marcos Antônio até 2030, encerrando o período de empréstimo junto ao clube italiano. Apesar da punição, as 3 contratações anunciadas recentemente pelo São Paulo não devem ser afetadas. O volante Newton, o lateral direito Aurélio Buta e o atacante Vitor Sá já tiveram os registros publicados no boletim informativo diário da CBF e, segundo o clube, estão aptos para disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O São Paulo afirma que os pedidos de registro foram feitos antes da comunicação oficial da punição aplicada pela FIFA nesta terça-feira, Nadeja.
Obrigada. Lucas Taveira, aqui em São Paulo. A gente vai para as principais informações do Brasil e do mundo agora.
4 horas, 29 minutos, 21 segundos, Redê. Vamos?
Rede CBN, top de 5 segundos.
We'll be right back.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Federal recomendou ao Ministério da Justiça a demissão do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação por abandono de cargo. A decisão agora cabe ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, que ainda não se manifestou sobre o caso. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. À época, anunciou que permaneceria no exterior, alegando perseguição política. A área queimada no Brasil em 2025 somou 12 milhões e 700 mil hectares. O número é quase metade do verificado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. É o que mostram os dados do Map Biomas. A queda foi puxada pela Amazônia, que passou de quase 16 milhões de hectares devastados em 2024 para pouco mais de 3 milhões de hectares no ano seguinte. É o menor patamar observado no bioma em 41 anos, quando a medição começou a ser feita. A ONU denunciou a intensificação dos ataques israelenses em Gaza, resultando na morte de dezenas de palestinos, incluindo crianças. Paralelamente, um surto de catapora agrava a crise humanitária em acampamentos superlotados, com mais de 9 mil casos registrados. A região também sofre com a escassez de água potável. A cotação do Brent pode ultrapassar a marca de 120 dólares até o fim do ano, caso os bloqueios no Estreito de Hormuz persistam. A estimativa é do banco Goldman Sachs. Mas, partindo da premissa de que haverá uma redução das tensões no Oriente Médio, a instituição financeira projeta em 80 dólares o barril do petróleo no último trimestre de 2026 e em 75 em 2027. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Convocadas.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Michele Silva deixou o boletim dela gravado. Eu tô ansiosa, sabe pra quê? Copa do Mundo Feminina ano que vem. Fala, Michele.
O Brasileirão Feminino ainda não voltou, mas já tivemos a Copa do Brasil Feminina mostrando toda a sua capacidade, né, de proporcionar encontros bem interessantes nessa fase de oitavas de final. Lembrando, é jogo único, então assim, ó, perdeu, tá fora, não tem jogo de volta e tudo é definido ao longo dessa semana mesmo. Para repassar as partidas de ontem, a gente começou o dia, né, retomando aí o futebol feminino nacional aqui no futebol brasileiro. A gente teve o Coritiba perdendo para o Inter 1-0 lá no Couto Pereira. As gurias coloradas abriram o placar no finalzinho ali do primeiro tempo. A Gabi Barbieri, inclusive, antes desse gol, ela chegou a fazer algumas defesas, mas o Internacional foi quem conseguiu esse 1-0 na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, muito travado, com muitas faltas, e o Inter conseguiu a classificação com esse gol marcado pela Soli James ainda no primeiro tempo. Um cenário muito parecido com o dos outros jogos, porque a gente viu também um pouco mais tarde o Flamengo derrotando o Instituto 3B por 1-0. Numa aposta do Flamengo para esse jogo, a Fabi Simões deu a assistência para o gol da Fernanda, fazendo 1-0 ali aos 23 minutos da primeira etapa, e o Corinthians ficou pelo caminho. O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil de futebol feminino, vai focar também no Campeonato Brasileiro, enfim, mas é o Corinthians que fica pelo caminho na Copa do Brasil. A Maressa cobrou uma falta muito bem pensada, eu já elogiei aqui em outros momentos a bola parada, que é muito bem organizada e ensaiada da equipe da Ferroviária. A Maressa foi muito inteligente na cobrança, uma cobrança ali acionando a linha de fundo, daí tem um novo cruzamento, tem um bate-rebate na área, mas é a Andressa jogadora da Ferroviária, que consegue colocar a bola para dentro aos 13 minutos do primeiro tempo, 1-0, e foi esse o placar que definiu o jogo. No segundo tempo, a gente viu um jogo também muito truncado. A Raiza, jogadora do Corinthians, chegou a ser expulsa nos instantes finais. O Corinthians até chegou a marcar e igualar o placar também nos minutos finais com a Andressa Alves, mas ela estava impedida no lance, aí foi anulado o gol. O Corinthians reclamou bastante, mas me pareceu bem anulado. Lembrando que nessa fase não temos VAR, então a gente fica dependendo realmente das decisões que são marcadas no campo. A Ferroviária, lembrando, está classificada para a fase de quartas de final e é a equipe atual vice-campeã da Copa do Brasil. Perdeu a edição do ano passado para a equipe do Palmeiras. Ainda hoje, para fechar, Fluminense e Cruzeiro, tem bola rolando agora, e também teremos outras partidas, outras duas partidas fechando, o dia de hoje da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Itabirito e Bahia, às 8 horas da noite, e para fechar o dia de hoje, 15 para as 10, 9h45, Vasco e São Paulo. Ainda teremos muito mais de Copa do Brasil de futebol feminino e teremos muito de Brasileirão também. Vamos falar sobre tudo isso ao longo dessa semana. O sorteio na fase de quartas, quando todos estiverem definidos, todos os classificados estiverem definidos, o sorteio é na sexta-feira. Beijo!
4 horas, 36 minutos agora. Vamos até o Rio de Janeiro, tem informação chegando com o Matheus Maciel. Boa tarde.
Oi, Nadédia. Boa tarde para você, Tatiana, todo mundo aqui acompanhando o Estúdio CBN. Olha, turismo do Rio dá para dizer que está decolado. Turismo de estrangeiros, principalmente, já cresceu 8% só nos primeiros 6 meses desse ano. Então, em relação aí ao mesmo período do ano passado, então dá para dizer aí que 1 em cada 5 turistas que passam pela cidade do Rio de Janeiro vieram do exterior. Um número um tanto relevante aqui para o Rio de Janeiro, dados que fazem parte de um levantamento da Rio Tour com secretarias municipais. E aí, nessa terça-feira, a nossa reportagem foi a diversos pontos pela cidade. O movimento era intenso no bondinho do Pão de Açúcar, muitos visitantes aproveitando ali o dia de sol para contemplar a vista e um dos cartões postais mais famosos aqui da capital fluminense, não é mesmo? É o caso do casal Girlane e Marcelo Amorim. Eles vieram de Goiânia para passar 10 dias aqui no Rio de Janeiro e aí contam pra gente que a experiência deles superou, inclusive, as expectativas e já estão planejando, inclusive, retornar.
E a gente tem notado, assim, que o público tem abraçado o Rio de Janeiro, muitos europeus, né? Sul-americanos, né, em geral, e europeus. Ah, eu creio que, assim, as pessoas vêm, comentam, postam, né? E como hoje, com a globalização, né, tudo é notícia. Então, virou notícia, tá bom, o povo vem.
O turismo aqui do Rio de Janeiro já teve uma injeção de mais de 17 bilhões de reais na economia entre janeiro e junho. E aí o presidente da Rio Tour, Bernardo Felos, destacou que o fluxo de visitantes tem se expandido para além da Zona Sul.
Esse crescimento é resultado de um trabalho consistente de promoção do Rio, aliado a um calendário cada vez mais forte de grandes eventos. Temos visto um aumento de grande fluxo de visitantes para a Zona Portuária, Centro, Barra da Tijuca e também para a Zona Norte.
Dá para a gente fazer um raio-x que a maior parte dos gastos dos turistas foi destinado, claro, justamente a hospedagem e alojamento, é responsável por 40% do impacto financeiro, e aí é seguido por bares e restaurantes, depois entretenimento e lazer. A gente conversou também com o Alfredo Lopes, que é presidente do Hotéis Rio, sindicato dos hotéis aqui do município, e ele ressaltou o impacto positivo para a categoria.
Com maior demanda, os hotéis conseguem planejar investimentos. O movimento também beneficia outros segmentos da cadeia do turismo, como transportes e alimentação. Tudo isso contribui para dinamizar a economia do Rio.
O estudo da Rio Tour ainda aponta que há um cálculo de gasto médio de R$ 2.212 por turista brasileiro. Mas quando é um visitante internacional, esse gasto médio sobe para R$ 4.624. Os valores foram atualizados, inclusive, para junho desse ano, pelo Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análise. Então, aí, turismo do Rio de Janeiro atraindo cada vez mais estrangeiros para a capital.
A gente pega daqui, vai entrar mais alguma coisa aí, Matheus?
Estamos na dúvida.
Não, com vocês.
Ah, então tá. Muito obrigada. Matheus Maciel, no Rio de Janeiro.
4h39.
Estúdio CBN.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de gravar encontros íntimos sem autorização, vender os vídeos na internet e lucrar com a exploração das vítimas. A prisão preventiva foi cumprida nesta segunda-feira durante uma operação em Águas Lindas e Valparaíso de Goiás. A investigação começou após uma mulher descobrir que os vídeos gravados durante encontros consensuais estavam sendo publicados em plataformas de conteúdo adulto, sem o consentimento dela. Segundo a PCDF, o investigado usava aplicativos de relacionamento para conquistar a confiança das vítimas, gravava as relações de forma clandestina e comercializava o material em sites como OnlyFans e Privacy. Uma mulher de 31 anos também é investigada por administrar a conta bancária que recebia os valores obtidos com a venda dos vídeos. Foram apreendidos celulares e mídias digitais que passarão por perícia para identificar outras vítimas e a extensão do esquema. A justiça também determinou a suspensão das contas utilizadas para divulgar e comercializar o conteúdo. De acordo com a Polícia Civil, o homem já possui condenações pelo mesmo tipo de crime. Juliana Souza, para a CBN.
Segue com informações do trânsito aqui no nosso noticiário local. Os motoristas que seguem em direção ao Jardim Botânico e vão passar ali pela ponte JK vão encontrar o trânsito parado. Bem antes da ponte, a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora, já antes da altura ali do CCBB, trânsito congestionado e que melhora após o motorista passar do meio da ponte JK em diante. Na subida para o Balão Solar de Brasília, trânsito fluindo bem e também na DF-001. Até o momento não se sabe se trata-se de um acidente ou obras na pista e a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito no local. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp é o 619-9666-9673. E a gente destaca também a situação do trânsito aqui no centro de Brasília. No eixo monumental, na altura da Esplanada dos Ministérios, tem lentidão do Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto, isso tudo no sentido do Estádio Nacional Mané Garrincha. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Também não há informações oficiais sobre acidente no local. E também os motoristas que passam pela Épia Sul, agora no sentido Santa Maria, vão encontrar um longo trecho com trânsito bastante lento, desde a altura ali do Cruzeiro Novo até um pouco depois do Parque Shopping. A velocidade média dos veículos na casa dos 30 km por hora. Depois que o motorista já passa ali bem depois do Parque Shopping, o trânsito segue fluindo normalmente, mas quem vai pegar a EPNB agora vai encontrar um trânsito com bastante retenção. Inclusive, depois do viaduto do Pistão Sul, o trânsito chega a parar. Na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos está na casa dos 11 km por hora. À medida que o motorista vai se aproximando do viaduto de Samambaia, o trânsito vai melhorar. São 4 horas e 43 minutos. Já a gente volta com outras informações do DF. Agora você fica com as informações do nosso noticiário nacional.
Estúdio CBN.
E um ouvinte aqui mandando um beijo para a Nadédia Furtado. Eu não entendi bem o que ele quis dizer.
Ah, né? Eu entendi, hein?
R$3? Fala.
Referências. A Argentina vai ser alvo de uma investigação por causa de cenas lamentáveis no final da decisão da Copa do Mundo. A FIFA confirmou aqui. É muito bom, né? Cenas lamentáveis.
É muito bom, é muito bom.
Quer dizer, é muito ruim, mas
entrou
para
os anais do vocabulário brasileiro.
Olha, o Comitê Disciplinar da FIFA nomeou um procurador de disciplina e ética para avaliar o que aconteceu depois do apito final lá no MetLife Stadium. Jogadores ou membros da comissão técnica envolvidos na confusão podem sofrer suspensão e a Associação de Futebol Argentino também corre o risco de ser multada. Depois da derrota por 1-0 no domingo, integrantes da equipe argentina e da comissão técnica se envolveram em confrontos com jogadores da Espanha no momento em que eles começavam a comemorar a conquista do troféu. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada e o auxiliar técnico Roberto Ayala parecem ter participado do incidente. Inclusive aqui no portal G1 tem fotos, tem gente derrubando o outro, um com a mão no pescoço do outro.
Foi horrível, né?
O sistema de informações da FIFA para comentaristas registrou erroneamente que Paredes tinha sido expulso pelo árbitro Vintic por empurrar o espanhol Eric Garcia pela garganta. O registro do cartão vermelho para Paredes foi removido pouco depois e a FIFA confirmou à BBC Sport que nenhuma medida disciplinar foi tomada naquele momento. A Argentina, que já tinha tido um jogador expulso, Enzo Fernandes, que recebeu o segundo amarelo nos acréscimos do segundo tempo. A FIFA já tinha começado um processo para possível ação disciplinar contra a Argentina, depois que os jogadores exibiram uma faixa em apoio às reivindicações do país sobre as Ilhas Malvinas, após a vitória por 2-1 na semifinal contra a Inglaterra. Não tem prazo definido para que o promotor da FIFA conclua essa investigação sobre a conduta da Argentina. E aí aqui, descrevendo o que aconteceu depois do fim do jogo, soou o apito final em Nova Jersey e alguns jogadores da Argentina, incluindo Messi, desabaram no gramado. Outros ficaram imóveis enquanto os jogadores da Espanha corriam pelo campo, né, fazendo festa. O Rodri, que tinha sido substituído na prorrogação, saiu do banco de reservas para se juntar aos companheiros de equipe. Ao passar pelo Molina, o meio-campista do Manchester City pareceu receber um soco no braço ou no estômago pelo defensor argentino e esse foi o estopim da confusão. E aí tem aqui
bonito
a
demais de ver, né?
Completa.
Que coisa horrorosa.
Aí começou. Né?
Horroroso, horroroso.
É, brincadeira
ruim
de mão
demais.
Não pode, né?
É, ruim demais.
Tá lá no G1. G1.globo.com tem um vídeo também da confusão.
João Marcelo.
Cadê?
Cadê você, hein? Hoje tem Gocinho Daí. Terça-feira. Dia de Gocinho Daí. Hoje o tema é músicas que você acha que só você conhece. Sabe? A gente
chegou,
vai tentar.
Tanto.
É, chegou? Como foi?
Muito.
É.
Já pode fazer mais 10 edições.
E você conhecia algumas?
Uma ou outra, poucas.
Mas a maioria não.
A maioria não. Tem umas pérolas. Teve uma música que um ouvinte mandou, que eu fui entrar no YouTube. E aí tinha um comentário bem assim. Eu tô há 10 anos tentando provar pra minha namorada que essa música existe. E eu não alucinei ela, porque tem tipo 2 registros da música.
Gente.
Então realmente é praticamente só o nosso ouvinte.
Exato. Sei.
E aí eu filtrei assim, por quem mandou história. Só que também tinha muita história. Não deu pra colocar todas as histórias.
Sei.
A nota de corte, já vou dar o spoiler, foi a história.
Tá.
Mas aí eu escolhi algumas, porque não cabiam todas,
infelizmente. Muito legal. Gosto assim. Quando engaja. Gosto assim. Vamos?
Vamos.
Sala de Música com João Marcelo Boscoli.
Oi, João Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadeja. Boa tarde, ouvinte.
Uma pena que você não está em vídeo hoje. Eu queria muito ver a sua cara, as suas caras.
Olha, amanhã eu volto.
Tá.
Estou numa montagem aqui, aí eu não posso... Mas adoraria. Amanhã estarei de volta. Eu,
tá bom.
E essa nova barba aí, que como presidente do fã-clube do Fernando, eu estou usando barba para homenagear.
Ah, eu gosto. A gente aprecia.
Para a gente cumprir a cota de barba enquanto
exatamente,
ele está de férias. Né?
Exatamente.
Eu não trouxe a minha, mas
eu
o João
também
trouxe
vou ficar
a dele.
Devendo. Mas a gente cumpre.
Mas amanhã estaremos aqui. Olha, Nadeja, ouvinte, Tatiana... Eu fiquei surpreso de saber que uma música que eu ouvia, né, enfim, quando era bem moleque, estava fazendo muito sucesso, enfim, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Instagram. E eu descobri através dos amigos de escola do meu filho mais novo. E aí eu falei, poxa, eu não sabia que tanta gente conhecia a Connie Francis, Pretty Little Baby. Vê se vocês conhecem. Eu não sabia que tanta gente conhecia.
Baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the Bill and Coobirds, pretty little baby. I'm so in love with you.
TikTok mesmo, João.
Ah, por isso eu não conheço.
É daquelas músicas que fizeram muito sucesso, é de 63, né? Então, fizeram sucesso na década anterior, eu ali, no final dos anos 70, os discos, né? Tinha sempre uma parte da discoteca que era meio aleatória, tipo, de onde veio esse Ray Conniff, né? E aí também tinha essas coletâneas de canções adultas, né? Quem estava ouvindo o Richard Clayman nessa casa? Né? Então é isso, música adulta. E aí, recentemente eu vi, né? Virou uma febre. Febre é uma coisa também dos anos 70, né? 60, né? Virou uma coqueluche, Tatiana. Nossa. Vamos aos ouvintes.
Vamos aos ouvintes. Ó, o Alessandro Parejo...
Né? Coqueluche. Chique.
O Alessandro Parejo, que é de São Bernardo do Campo, diz que a música que só ele e o irmão conhecem é essa que a gente vai tocar e que eles são roqueiros desde crianças, mas aí eles pegavam os discos do avô para escutar o que ele escutava e se divertiam muito. E eu estava falando sobre essa música agora há pouco, porque eu fui procurar ela no YouTube e nos comentários o pessoal estava falando que tem, sei lá, dois registros dessa música, então realmente é praticamente só o nosso ouvinte mesmo.
Nossa, uma música rara.
Vamos.
Uma beleza, ela cura qualquer tipo de tristeza. Ororó, a gente encontra lá na prainha, Ceará, Fortaleza. Ororó, é uma beleza.
Medida certa, Mocororó.
Ororó, a gente encontra lá na prainha, Ceará, Fortaleza. Já me contaram um caos de um perneta que tu...
Opa, não? Não.
Opa!
Gostou, João?
Eu fiquei com medo do
João vai chegar ali.
Ai,
gente,
meu Deus.
É cada momento que esse programa tem com música, sabe?
O baile de favela a gente nunca vai esquecer.
E teve outras, depois te conto.
Tá, vamos pra próxima, deixa essa pra lá. Vamos ouvir a Sandra.
Deixa pra lá.
A Sandra, a história ela disse, meu marido não gosta de dançar, mas um dia eu tava ouvindo essa música em casa e ele me tirou pra dançar de rostinho colado. Foi épico.
Se amanhã fosse domingo, eu não ia trabalhar, punha a roupa mais bonita para irmos passear. Se amanhã fosse domingo, eu não ia trabalhar.
Mais um exemplo de português arcaico.
De Portugal. Português de Portugal.
Super fado, né?
É Camané e Mário Lajinha, Se Amanhã Fosse Domingo.
Eu gosto, eu faria uma música com esse tema, mas uma música festiva. Partido Alto, Se Amanhã Fosse Domingo Eu Não Ia Trabalhar. É um bom começo, né?
Um sambinha, né?
Opa, pensando que amanhã ainda... Você ainda tá no sábado. Se for sábado de manhã, ainda tem muita coisa para acontecer, né?
É isso. Ó, próximo. Carlos Assis, a história é que ele conhece essa música porque o paraguaio Fábio, que é o nome do artista, foi cunhado dele.
Uau, Fábio!
Lindo sonho delirante, lindo sonho delirante, hoje eu quero viajar. Sonho delirante, hoje eu quero viajar.
Rio, Lindo Sonho Delirante LSD.
Isso quer dizer, pessoal, tomou alguma coisa. Né, João? É.
Autoexplicativo.
Quem tinha uma banda chamada LSD era o Djavan, Luz, Som, Dimensão. Eu vi ele contando numa entrevista há muitos anos no saudoso Jô Soares.
Tudo bem. A Vera Lúcia mandou pra gente uma música que ela falou que tocava muito numa boate chamada Cala Boca, no Recife, que foi quando ela se apaixonou pelo José Maria.
Por que você tá rindo?
Achei engraçada a história.
Como é que é? Mas ela só ia na boate.
É, ela se apaixonou pelo José Maria. Não sei, achei divertido.
Numa boate chama Cala a Boca. É, é diferente.
A boate azul.
Ah, oh, meu querido amor, eu nunca mais te esquecerei. Para sempre te amarei. Oh, meu amor, vem, meu querido amor.
O Daniel analisou aqui, João, que eles realmente estavam muito afim um do outro, né? Pra se apaixonar com essa música.
É, também achei.
Eu acho sempre engraçado quando é uma letra, assim, de uma pessoa pra outra, super confessional, na primeira pessoa e tal, e é um grupo cantando, como agora. Então são quatro pessoas cantando para uma única pessoa.
Ah,
acho sempre
é
isso.
Verdade, eu não tinha
lado
botado
cômico,
reparo.
Né? Tipo, é, quatro pessoas cantando, eu nunca vou te esquecer, meu amor, volta para mim. Para qual dos quatro, né?
De repente ela pode escolher, né?
Exato.
É, o Arandi, nosso ouvinte que trabalha numa unidade de conservação em Ponta Grossa, no Paraná, ele mandou essa música porque ele contou que a filha dele, Lívia, era bebê, e quando ela ficava irritada, chorando, ele colocava essa música, que tem um choro de bebê, e quando ela ouvia o choro do outro bebê, ela parava de chorar.
Senhor cidadão,
senhor cidadão,
me diga por quê,
me diga por quê,
você anda tão triste,
tão triste.
Não
senhor
pode
cidadão,
ter
Tom
nenhum
Zé.
Amigo,
senhor cidadão.
Na briga eterna do teu mundo,
senhor cidadão.
Tem que ferir ou ser ferido,
senhor cidadão.
Ô cidadão, que vida amarga,
que vida amarga. Ó senhor cidadão,
Tom Zé é bom demais.
Gente, o Tom Zé, realmente.
E acho que se ele estiver ouvindo com a Neuza, eles vão ficar surpresos de ver essa música nesse contexto, né? Usada como um calmante para a Lívia, né? Uma graça.
Tom Zé é maravilhoso. Olha, e para fechar, a música do Edivaldo de Azevedo, essa ele cantou para ex e tomou um retumbante não.
Quis voltar?
Opa! Vamos ouvir para fugir, né? Para não usar,
pra não
essa,
usar
música,
essa tática que aparentemente não dá certo.
Obrigado por compartilhar.
Minha meiga senhorita.
É, realmente.
Para mim,
eu
já
nunca
é não.
Pude
pra
lhe
mim
dizer.
Já não funciona, meiga senhorita, não é mesmo?
Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. De onde eu venho, não importa,
não.
Pois já passou.
Eu já vou me defender de uma alegação que chegou aqui no estúdio de que só tá tocando sucessos. Vamos lembrar que eu nasci em 96.
E eu que não tenho nem essa desculpa.
Pois é.
E eu que nem
tenho
essas desculpas.
E o João, então?
Músicas que só Débora Freitas conhece.
E os ouvintes conhecem. É isso.
Esse é o nome
vai
do
ser... Ô, João, a Débora entrou aqui e disse, só sucessos. O que você acha?
É, só hits.
Caramba!
Só hits.
Quero ouvir, por favor, tira uma foto da sua playlist aí, manda pra gente. Que essa é boa pra pautar
você
a coluna.
Chega lá,
né?
No almoço na casa da Débora, tá tocando Lindo Sonho Delirante. Do
Fábio. Adorei. Adorei.
Queria lembrar, né? Pro Fábio, talvez o ouvinte lembre, de uma música do Fábio com o Tim Maia, Até Parece Que Foi Sonho.
Ah, essa sim.
Você não lembra? Vale a pena botar lá. Tim Maia, Fábio.
Essa sim.
Era parceiro, era da gangue do Tim, né? Super gente fina, talentoso, e tem esse sucesso. Até Parece Que Foi Sonho. Amigo, você não sabe. É muito boa a música, eu recomendo.
Adorei a interpretação. Tá bom, eu adorei esse quadro. Vamos repetir em breve. Eu recebi um.
Vamos.
Eu recebi um e-mail aqui da Deise Caetano dizendo: fui eu que sugeri isso aí, hein?
Qual?
Aê, Deise!
O tema do Gostinho daí.
Ah, diva.
Aham. Uhum. Aí eu falei: então foi você. Deise Caetano é a autora dessa ideia, músicas que a gente acha que só a gente e a Débora conhecem.
Really little baby.
Ô, João, obrigada por hoje, viu?
Obrigado, Tatiana. Obrigado, Nadédia. Obrigado, ouvinte. Amanhã voltamos pegadas musicais.
Adoro. Um beijo. Amanhã. Beijo. Até lá. Bora, bora.
Até amanhã. Beijo.
Produção do Estúdio CBN é da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Até amanhã? Não, até amanhã não. Você vai navegar sozinha?
É.
Até amanhã pra você, então.
É, exato.
Eu vou estar na estrada.
Pra você até quinta.
A caminho de Paraty. Quinta e sexta tem Estúdio CBN diretamente da Flip. Bom Estúdio CBN, então, amanhã. Vocês não deixam a Nadédia só. Começa às 2 da tarde.
Tô esperando.
Mua.
Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026, o acordo para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados foi oficializado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com as novas normas, a operação do setor em datas comemorativas está sujeita à autorização estabelecida na convenção coletiva acordada entre os sindicatos da área. Na prática, a decisão do empregador não será mais suficiente para permitir o funcionamento nesses dias. De acordo com o Ministério, somente 12 das 122 atividades previamente autorizadas serão impactadas. O cantor e compositor Milton Nascimento foi liberado do hospital após um tratamento contra uma pneumonia. O filho do artista, Augusto Nascimento, compartilhou a informação em uma postagem nas redes sociais. No conteúdo, Augusto comunicou que o cantor já retornou para casa e vai continuar o acompanhamento domiciliar. Os parlamentares franceses aprovaram o projeto de lei que proíbe o acesso às redes sociais por menores de 15 anos. O projeto, que avança na Assembleia Nacional e no Senado, visa implementar a medida a partir do dia 1º de setembro, com restrições totais até 2027. A iniciativa reflete uma crescente preocupação global com os efeitos das mídias digitais sobre os jovens, seguindo exemplos da Austrália e do Reino Unido. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e três.
Ponto final CBN.
Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta terça-feira, 21 de julho de 2026. Nós vamos juntos e juntas até às 8 da noite. Com informação, análise e prestação de serviço, Carolina Moran. Boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora. Boa tarde para você e para os ouvintes. Boa terça-feira para todo mundo. Vamos nessa.
Participa com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Dá para a gente conversar por e-mail, tanto no meu e-mail quanto no de Carol Moran. E também no link Fale com o Âncora, que está lá no site da CBN e no nosso aplicativo. Dá para a gente trocar uma ideia por lá também. São 5 horas e 5 minutos agora, nós vamos a Brasília. O Igor Cardim acompanha as discussões do governo para tentar enfrentar o tarifaço, que passa a vigorar amanhã, 22 de julho. Oi, Igor, boa tarde.
Oi, Débora, muito boa tarde para você, boa tarde para a Carol e para os ouvintes. Pois é, com esse objetivo de mitigar os impactos do novo tarifaço, o governo começou hoje uma série de reuniões com os setores afetados pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras, a taxa que entra em vigor amanhã. Os primeiros setores que estão sendo ouvidos neste momento aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços são o de calçados, vestuário e também o setor de plástico. O objetivo é justamente mapear as perdas de contratos, calcular a necessidade de crédito e também definir o volume de ajuda sem ultrapassar os limites fiscais. Por isso, o Ministério da Fazenda também, claro, está empenhado em calcular este impacto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, o vice-presidente Geraldo Alckmin foram chamados ao Palácio da Alvorada e estão reunidos neste momento com o presidente Lula para traçar, então, este impacto. Logo após essa reunião, o vice-presidente Geraldo Alckmin vem aqui ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, onde deve fazer uma entrevista coletiva, justamente para dar esse panorama desse primeiro dia de conversas com os setores. Também nesta terça-feira, o presidente executivo da ABIMAC, José Veloso, esteve reunido com Geraldo Alckmin. Ele apresentou propostas voltadas à competitividade e ao crédito. Apesar da queda nas vendas para os Estados Unidos, o setor de máquinas e equipamentos registrou alta de 12% nas exportações acumuladas nos últimos 12 meses, o que impulsionou novos mercados e também foi impulsionado pela Apex. Sobre a possibilidade de o Brasil adotar uma lei de reciprocidade, o presidente da ABIMAC afirmou ser contra, uma vez que a motivação americana é política.
Mesmo assim, a revelia dos empresários norte-americanos, os Estados Unidos resolveu colocar a tarifa. Então, a gente entende que tem um componente político importante, então não entendemos que reciprocidade ou retaliação vai resolver um problema político. O que vai resolver um problema político é diplomacia do Estado e diplomacia empresarial junto aos empresários norte-americanos.
Este é o presidente José Veloso da ABIMAC, justamente, então, um dos setores impactados. Então, neste momento, estão reunidos aqui os setores de calçados, plástico, e aí, logo após esse encontro com o ministro Márcio Elias e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo federal deve fazer uma entrevista coletiva já dando esses primeiros cenários, já que a medida entra em vigor a partir de amanhã. Débora.
E a ideia depois é levar o que foi discutido com esses setores ao presidente Lula. O presidente Lula já participa dessa reunião?
Não, o presidente Lula não participa dessa reunião, assim como o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também não participam. Uhum. Os dois não participam desta reunião. O que for tratado aqui será encaminhado ao presidente Lula, evidentemente, mas a entrevista coletiva será para dar esse panorama ali do que foi tratado com os setores, do que pode sair de medida concreta para tentar mitigar os efeitos do tarifaço.
Perfeito, Igor. Então, assim que tiver aí alguma sinalização do início da coletiva, você volta aqui para trazer mais detalhes. Igor Cardim, de Brasília.
E a gente segue falando de tarifas, Débora, porque tem a expectativa de aplicação de uma outra tarifa, né, sobre o Brasil, não só sobre o Brasil, mas sobre aproximadamente 60 países, por causa de práticas comerciais ligadas ao trabalho forçado. E o representante comercial dos Estados Unidos falou sobre isso hoje. O Luiz Fernando Figliage tem os detalhes. Deve sair ainda nessa semana, né, Luiz? Boa tarde.
Oi, Carol. Boa tarde, Débora. Isso mesmo. O Jamieson Green afirmou que essas novas tarifas contra 60 países, incluindo o Brasil, serão anunciadas ainda. Portanto, existe um tempo até eles colocarem essas novas alíquotas contra esses países. Importante a gente trazer aqui e lembrar também que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos abriu em março as investigações sobre práticas comerciais consideradas injustas aí pelo governo do Donald Trump. As novas alíquotas que podem afetar os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos têm o objetivo de substituir as tarifas temporárias de 10% impostas pelo presidente Donald Trump após a Suprema Corte do país ter derrubado as sobretaxas no ano passado. À época, os juízes alegaram que o republicano havia feito uma leitura anticonstitucional de um texto legal para justificar as taxas. Contudo, a decisão não afetou as tarifas setoriais, que visam áreas como a automotiva, a siderúrgica, a de alumínio e a de cobre. Trump anunciou, então, novas tarifas baseadas em uma disposição legal diferente que o autorizava a aplicar essas sobretaxas por um período máximo de 150 dias. Ao mesmo tempo, o USTR iniciou uma série de investigações que, em teoria, permitem a implementação permanente das tarifas. No início de junho, ao término das apurações, Jamieson Greer propôs novas tarifas de 12,5% sobre cerca de 45 países. No caso do Brasil, os Estados Unidos avaliam impor essa sobretaxa de 12,5% sob a acusação de que o país tem comprado bens produzidos por outras nações com trabalho forçado após um novo tarifaço de 25%. Carol.
Obrigada, Luiz. Pois é, a acusação não é que o Brasil tenha a prática de trabalho forçado aqui dentro, né? É a compra de produtos de países que têm esse tipo de mão de obra, uma clara tentativa dos Estados Unidos de retaliar quem tem negócios com a China, né?
São 5 horas 11 minutos agora. Ainda em Brasília, o João Rosa tem mais informações sobre uma entrevista que o presidente do PL concedeu hoje, Valdemar da Costa Neto, em que falou de Flávio Bolsonaro, sobre o fato, sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. João Rosa traz mais detalhes. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde, Carol, e a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que o senador Flávio Bolsonaro não estava preparado para assumir a condição de pré-candidato à presidência da República. Essa declaração foi feita em entrevista à CNN no dia de hoje. O dirigente falou dos desafios para articular alianças com siglas da direita e centrão, mas reconheceu que o senador foi lançado ao posto sem uma construção prévia de base política para a disputa nacional. Vamos ouvir o que disse Valdemar.
Temos interesse em muitos partidos, é só que acontece o seguinte, o Flávio não estava preparado para ser candidato, então ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. Ele foi escolhido, Bolsonaro escolheu o Flávio, e ele está, agora que nós estamos conseguindo andar nisso aí, nesse assunto.
Bom, Débora, para compor a chapa, o PL mantém conversas com o PP, o União Brasil, Republicanos, Podemos e PSDB. Inclusive, Débora, neste momento, Valdemar se reúne com Flávio e o coordenador da campanha, Rogério Marinho, para discutir justamente essas alianças do PL para a campanha de Flávio. O encontro acontece na sede do partido aqui em Brasília. Já a convenção nacional do PL ocorre no próximo sábado e o nome do senador deverá ser confirmado, no entanto, sem a escolha de uma vice. Em manifestações anteriores, Flávio tem dito que a preferência dele é ter uma mulher como sua vice na chapa. Eu volto com vocês.
E, claro, tudo isso impacta na dificuldade, né? A consequência mais direta é justamente a dificuldade de fechar as alianças nacionais para pré-candidatura. E a gente vai falar dessa dificuldade com relação à vice, né, Carol?
Exatamente, Débora. O Flávio não tem vice até agora, tem dificuldade em fechar nomes em estados importantes como Minas, né? Não tem ainda candidato a governador por lá. E essa história da vice está encruada, quem traz informações para nós agora é a Luísa Marzullo, repórter de política do Jornal Globo, porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, estava tentando aí uma última investida para tentar trazer a senadora Tereza Cristina do PP para ser a vice na chapa do Flávio. E aí, Luísa, conseguiu ou a Tereza Cristina declinou? Boa tarde.
Boa tarde, Débora e Carol. Faltam só 4 dias para a convenção do PL, que acontece no próximo sábado, mas ainda falta uma definição importante para o Flávio, né? Quem será a vice da chapa? Já disse que é uma mulher ao seu lado, mas até agora a gente não tem qual vai ser o nome escolhido. Por isso, hoje de manhã, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou destravar essa negociação. Ele se reuniu em Brasília com a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que é a favorita do Valdemar para o cargo, sempre foi. O presidente do PL tenta convencê-la há meses. A avaliação dele é que a Tereza reúne qualidades que são difíceis de encontrar em um outro nome. Ela tem boa relação com o Centrão, tem força no agronegócio, tem baixa rejeição e poderia ajudar o Flávio a ampliar o diálogo com o eleitorado feminino. Mas, mais uma vez, a resposta dela foi negativa. Tereza disse que continua concentrada em um outro projeto pessoal, que é disputar a presidência do Senado em 2027. Por isso, ela não pretende concorrer às eleições este ano. Ela foi eleita em 2022 e tem mandato até 2030 no Senado. Com essa negativa, o PL volta a olhar para outras opções. Hoje, o principal nome é o da economista Daniela Marques, que se filiou aos Republicanos neste ano. A Daniela também tem dificuldades. Primeiro, porque depende de um acordo nacional entre PL e Republicanos, que não se consolidou ainda. E, além disso, também tem resistência dentro do próprio PL. Na semana passada, o Valdemar elogiou a economista. Disse que ela é competente, que ela tem uma boa imagem, mas também criticou. Segundo o dirigente, ela não tem voto. E outros nomes também perderam a força essa semana. As deputadas federais, Clarissa Terce e Simone Marchetto, que são do PP, as duas, eram lembradas pela campanha, mas nos bastidores, a avaliação é que a federação União Progressista deve ficar neutra na disputa presidencial, o que inviabiliza uma composição. Ou seja, a tendência hoje é que o Flávio seja oficializado no sábado sem anunciar quem será a sua vice. Só para a gente poder comparar rapidinho, em 22, o seu pai, o Jair Bolsonaro, já tinha escolhido Walter Braga Neto cerca de um mês antes da convenção. Então, está um pouco mais atrasado esse calendário. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Luísa. E talvez, né, Débora, o Flávio tenha que vir com uma chapa puro sangue aí, porque está difícil atrair o apoio do PP, do União Brasil, que tem questões regionais, né, nos estados. Tem dificuldade em fazer esse apoio aí ao Flávio, e com isso vai ficando também com pouco tempo de TV, né? Porque a coligação dele, se não tiver esses partidos, ele fica com menos tempo de propaganda.
E no meio de tudo isso tem as desavenças dentro do clã Bolsonaro. A Samantha Klein, em Brasília, traz mais detalhes sobre uma entrevista concedida por Eduardo Bolsonaro, falando de Michele Bolsonaro. Oi, Samantha, boa tarde.
Boa tarde. Pois é, Débora e Carol, o fator Michele Bolsonaro segue aí na órbita dessa pré-candidatura e o ex-deputado disse que foi imatura a decisão da ex-primeira-dama em gravar um vídeo com críticas ao senador Flávio Bolsonaro. Numa entrevista agora à tarde ao portal Metrópolis, Eduardo comentou que as disputas internas tenham vindo a público.
Foi uma maturidade da Michele, ela jamais poderia ter feito aquele vídeo. E eu acredito que esses assuntos eu não vou mais comentar para não dar pano para manga. Eu acho que internamente que a gente resolve esse tipo de coisa.
Lembrando que num vídeo que foi publicado algumas semanas atrás, ainda durante a Copa, o Brasil estava jogando, inclusive, Michele afirmou que foi maltratada pelo enteado, foi humilhada, tudo isso por conta de uma disputa por alianças no estado do Ceará. E esse caso acabou abrindo mais uma frente de desgaste para a pré-candidatura do senador. Enquanto Michele defendia a vereadora Priscila Costa, na corrida ao Senado, ela também defendia o senador Eduardo Girão para concorrer ao governo do estado. Flávio Bolsonaro estava conduzindo as articulações para apoiar a candidatura de Alcides Fernandes, que é o pai do deputado federal André Fernandes. E também buscando ali o apoio de Ciro, que vai concorrer ao governo do estado pelo PSDB. Tudo isso foi um dos atritos, um deles apenas, na questão das alianças regionais. Depois do vídeo dos ataques de aliados de Flávio contra Michele, a ex-primeira-dama também anunciou a saída do presidente do PL Mulher. Ela era a presidente, e aí depois da saída dela, o PL Mulher deixou até de existir, ela acabou criando um outro movimento, porém, ela não deixou, não descartou concorrer ao Senado. Nessa entrevista ao Metrópole,